Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então começar a nossa reunião. Temos a questão da audição aprazada para as 9h30, pelo que agradeço antecipadamente a colaboração de todos e todas para podermos iniciar à hora que indicamos ao nosso convidado. Começamos pela aprovação das atas 21 a 26, foram distribuídas tempestivamente aos senhores deputados. A mesa não detectou nenhuma alteração, mas o senhor deputado Afonso Oliveira detectou e vai indicá-la. Faça o senhor deputado.
É isso mesmo, senhor Presidente. Bom dia a todos. O ato 25, se bem se recordam, havia aqui duas questões que foram colocadas por nós na altura e não ficaram registadas na ata. Que eram duas ressalvas relativamente à Conta Geral do Estado de 2019, que se previa que houvesse um parecer até setembro. O parecer da Lutal entrasse até setembro. Não sei se recordam dessa conversa. E também sobre o programa de estabilidade, que deve ser divulgado aos deputados em tempo útil para o respectivo debate. Portanto, estas duas questões foram aqui levantadas. Estava aqui a ler porque estava configurada nada. E, portanto, nós solicitamos que seja colocado também na própria ata essa informação, porque não é só uma questão de ata, é uma questão mesmo de... Era esse o objetivo, não é? Está bem?
Penso que todos os que estiveram presentes na reunião se recordarão de ter sido feita essa alusão, portanto, não havendo objeções, será feita essa inserção na ata. Nesse pressuposto, podemos pôr a ata, obviamente com esse inciso já... incluído. Quem se abstém, quem vota contra, estão aprovadas com a referência que será feita, incluir, que acaba de ser referida pelo Sr. Deputado Afonso Oliveira. Entramos agora na discussão e votação dos pareceres. Começamos pelo Projeto de Lei 137-14, que institui a obrigatoriedade e gratuitidade da emissão de extrato, declaração, liquidação de empréstimo, elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações a crédito, proibindo as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos ao consumo, e do Projeto de Lei 138-14, que institui a obrigatoriedade e gratuitidade da emissão de extrato e declaração de liquidação de empréstimo, elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos à habitação. O autor do parecer, Sr. Deputado Carlos Silva, quem passa imediatamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispenso-me de ler a epígrafe, porque ela é bastante pesada. No entanto, portanto, aproveito para nesta intervenção fazer a referência aos dois projetos de lei do Bloco de Esquerda, o 137 e o 138, da qual fui nomeado relator. No essencial, estes dois projetos de lei apontam no sentido de limitar os encargos e as despesas em torno dos contratos de crédito, 137, crédito ao consumo, 138, projeto de lei 138, de crédito à habitação, nomeadamente no que toca ao processamento em fim de contrato e emissão de extrato, portanto, passando esta a ser obrigatória e gratuita. Por outro lado, também estão em causa o terminar de comissões pelo processamento de prestações de crédito pessoal e crédito à habitação, mais precisamente aquelas comissões que os clientes pagam para poderem pagar as suas prestações de crédito à habitação. E outro tema abordado pelos projetos de lei é a questão das comissões que são cobradas pela emissão de declarações oficiais de dívida e respectivos encargos. Prevê ainda os decretos de lei, portanto, no caso, como disse há pouco, o 137 no crédito ao consumo e o 138 no crédito à habitação, que sejam impedidos aos bancos de unilateralmente estabelecer novas regras de contrato, nomeadamente taxas de juros, prazos, etc., impedindo que os contratos sejam substancialmente alterados relativamente àquilo que foram os contratos iniciais. As duas iniciativas do Bloco de Esquerda reúnem todos os requisitos regimentais e constitucionais para poderem ser discutidos em plenário, que vai ocorrer amanhã. Existem ainda iniciativas legislativas que estão sobre esta matéria conexa à discussão, algumas delas que serão ainda aqui abordadas na nossa reunião. No entanto, portanto, o debate ocorrerá amanhã. A opinião do deputado relator será naturalmente expandida no decorrer desse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém se quer... Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para... Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o deputado Carlos Silva pelo parecer que elaborou e o debate naturalmente far-se-á amanhã em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais nenhum pedido de pronúncia, portanto, vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumpro-me agradecer ao Sr. Deputado Carlos Silva a elaboração do parecer. Segue-se discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 139-14, consagra a proibição de cobrança de encargos pelas instituições de crédito nas operações realizadas em plataformas eletrónicas operadas por terceiros. Sra. Deputada Vera Bracha, quem deu a palavra, depois de cumprimentar.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, este projeto de lei número 139, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pretende proibir a cobrança de encargos pelas instituições de crédito nas operações realizadas em plataformas eletrónicas operadas por terceiros, dando assim origem à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 3 de 2010, de 5 de janeiro. A presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais de admissibilidade previstos. Há uma sugestão da nota técnica relativamente ao título, de forma a alterar para proíbe a cobrança de encargos e o restante é igual. Também na nota técnica existe a sugestão de, na especialidade, ser recolhido o contributo de algumas entidades, como seja o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência, a Associação Portuguesa de Associação de Consumidores e Utilizadores de Produtos e Serviços Financeiros, da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor e da Associação Portuguesa de Bancos. Este diploma, segundo o Bloco de Esquerda, portanto, a sua principal motivação tem a ver com o facto de não fazer sentido penalizar os clientes que acompanham as inovações tecnológicas da banca. Segundo o mesmo, consideram que o banco está a cobrar uma comissão por um serviço que não prestou. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, citando a nota técnica, esta oferta de serviços de pagamento aos consumidores tem verificado rápidas alterações decorrentes das inovações tecnológicas, que promove a necessidade de construção de um novo enquadramento legal que garanta a proteção dos consumidores. Também neste âmbito está agendado para a reunião plenária de amanhã diversas iniciativas dos vários partidos que estão aqui elencadas no relatório. Quanto a contributos, até à data tínhamos recebido o contributo da DECO, que considera que a operação de transferência interbancária instantânea disponibilizada pode ser considerada um serviço e que nesta situação específica admite uma eventual cobrança de comissões. Relativamente à opinião do deputado relator, portanto, não obstante a discussão em plenário amanhã, quis já deixar aqui a minha opinião enquanto deputada relatora, sem dúvida alguma que hoje estamos numa nova era digital, pautada pela inovação, pela competitividade, que tem que ser acompanhada, nomeadamente ao nível do tal enquadramento legal. A MBWay, nunca é demais referir, que foi a primeira solução de pagamentos instantâneos na zona euro, o que muito nos deve de orgulhar, representa a nossa capacidade de inovação. Sem dúvida alguma que já está presente na vida de muitos de nós, conta atualmente com mais de 1,8 milhões de utilizadores. Tem sido recorrente, com base nesta crescida utilização, a comunicação por parte dos bancos da cobrança de comissões e aquilo a que temos assistido é, efetivamente, a valores que se consideram desproporcionais face aos serviços que estão a ser efetivamente prestados e que abalam, de certa forma, os direitos do consumidor. No entanto, não nos podemos esquecer que também estas novas aplicações, esta nova era digital, traz também consigo novos perigos, novos riscos, nomeadamente ao nível da proteção de dados, do combate ao branqueamento de capitais, e que por isso não podemos deixar de forma nenhuma que seja descurado um investimento por parte da banca para combater estes novos riscos. Portanto, não podemos desta forma também cair no risco de proibir totalmente este tipo de comissões e depois levar com isso a um desinvestimento por parte da banca porque só tem custos e não tem retorno nenhum. Portanto, consideramos que há três vetores essenciais que têm que englobar não só a proteção dos consumidores, mas também a estabilidade financeira e o desenvolvimento tecnológico, e os três têm que existir de forma equilibrada, cumprindo assim os princípios de transparência, proporcionalidade e lealdade para com os consumidores. E, portanto, em jeito de conclusão, portanto, esta iniciativa reúne todos os requisitos para ser discutido em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vera Brás. Sr. Deputado Mariana Mortágua, para a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar e agradecer a deputada Vera Brás pelo parecer, também pela opinião, não queria neste momento iniciar o debate sobre as comissões, apenas dizer que partilhamos a importância ou a preocupação com a importância do MBWay enquanto tecnologia nacional partilhada, e de forma nenhuma o projeto tem por objetivo prejudicar essa capacidade de produção tecnológica nacional. Pelo contrário, temos que encontrar formas de proteger, e estou certa que poderemos fazê-lo num debate mais alargado, e espero eu em sede de especialidade destes projetos que serão votados esta semana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que estamos em condições de proceder à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Resta-me agradecer à Sra. Deputada Vera Brás a elaboração do parecer e felicitá-la pela aprovação. Passamos ao ponto número 4, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 140-14, cria o sistema de acesso à conta bancária universal. Sr. Deputado Carlos Brás, relator, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A presente iniciativa visa criar o sistema de acesso à conta básica universal. É apresentada pelo Bloco de Esquerda e tem como antecedente o Decreto-Lei 27C de 2000, alterado pela Lei 21 de 2018, de 8 de maio. Basicamente, há aqui dois pressupostos subjacentes a esta iniciativa que têm a ver com o objetivo de eliminar as restrições de acesso aos sistemas mínimos bancários, nomeadamente a possibilidade de que todos os cidadãos em Portugal tenham um pacote básico universal e que a conversão das contas onde existem créditos à habitação e créditos ao consumo para contas básicas não seja prejudicial para o consumidor, para o cidadão. Existe, pareceu-me verificar aqui uma discrepância entre a fundamentação e depois o articulado, nomeadamente quanto ao número de transferências bancárias, mas depois poderemos oportunamente esclarecer isso. Na nota técnica, é feita a análise da exposição dos motivos, o enquadramento jurídico nacional também com as iniciativas precedentes, que estiveram na origem desta iniciativa, e também é referido a existência ou a criação de um grupo de trabalho que acompanhou este tipo de legislação na legislatura anterior. Não se verificam nenhum constrangimentos do ponto de vista dos requisitos formais e legais, observam-se todos. Estão também salvaguardadas as questões de impacto, não quanto ao género, e também não é verificada nenhuma utilização de linguagem discriminatória. É junto um parecer da DECO e pode ainda vir a ser consultado ou obter parecer da Associação Portuguesa de Bancos e da CEFIN. No que diz respeito ao parecer da DECO, ele é, de uma forma geral, favorável, embora faça referência a alguma terminologia pouco apelativa e pouco elucidativa para os utilizadores da conta. O signatário, nesta fase, exime-se de manifestar a sua opinião sobre o assunto. A iniciativa está em condições de ser debatida em plenário. Não se verifica também, ou não é conhecido neste momento, qualquer impacto orçamental. Não há dados para que se possa aferir da existência ou não de impacto orçamental desta medida, pelo que estão reunidas todas as condições para que possa ir a plenário e ser discutida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, pela palavra. Faço favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, no mesmo sentido das intervenções anteriores, para agradecer e cumprimentar o deputado Carlos Brás, que foi autor deste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. presumo que todos nos associamos ao cumprimento ao Sr. Deputado Relator, e que, portanto, quem vota contra o parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, o que quer dizer que a minha indicação de felicitação pelo Sr. Deputado pela aprovação do parecer. Seguir-se-iam agora os pontos 5 a 8, vários pareceres que estariam distribuídos ao Sr. Deputado Carlos Silva, Cecília Meireles, Mariana Mortágua. Sucede que fui informado que não foram tempestivamente, aliás, não foram elaboradas as notas técnicas, o que prejudica a elaboração dos respectivos pareceres. Penso que será isso, se é-me referido que sim. Ora, nos termos regimentais, o artigo 136 do regime da Assembleia da República, é claro, não prejudica a prosecução do processo e, portanto, serão remetidos para plenários, estão, aliás, agendados, não irão com a nota técnica, com a compreensão de todos, porque, de facto, a sobrecarga que ocorreu obstou a sua realização, informaremos a mesa em conformidade, mas, portanto, isso faz com que sigamos para o ponto 9, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 263 do Chega, que competiria ao Sr. Deputado proponente dizer como pretende ver discutido o seu projeto de resolução, mas é uma prerrogativa do próprio e, portanto, a Comissão não pode substituir-se, não estando cá. Não o dirá, registro apenas que não está agendado para plenário e, portanto, a opção que lhe restará será a discussão em plenário, agendamento próprio ou nesta comissão, em momento que não coincidirá com os demais projetos, mas isso é uma questão referente ao próprio, portanto, se entretanto chegar, elucidará a comissão, se não, será reagendado. Outros assuntos. Eu tenho apenas um assunto que não será discutido aqui, é só por uma informação. Confirma-se a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, portanto, no dia 4 de março. Sucede que houve um impedimento do Tribunal de Contas e, portanto, a audição que estava pré-agendada para dia 3 não ocorrerá, portanto, teremos que reagendar em conformidade. Portanto, a informação é apenas essa, os senhores deputados que tinham já feito essa anotação. A audição do Tribunal de Contas relativa ao Conta Geral do Estado será reagendada, portanto, ainda no curso desta semana farei uns contactos com a mesa e com os senhores coordenadores para reagendarmos essa audição. E, portanto, sobra-nos a audição das 9h30, que ocorrerá dentro de brevíssimos instantes. Alguém tem mais algum assunto a colocar antes dessa audição? Ninguém tem nada a colocar antes dessa audição. Tinha informação. Pronto. Então, se já estiver o senhor Dr. Máximo dos Santos, que faltam 3 minutos, é provável que esteja. Já poderíamos iniciar. Estamos em condições de iniciar. Iniciaremos às 9h30, de qualquer maneira, faltam 3 minutos, portanto, era uma questão de ser. Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, pede só um momento, senhores deputados, agora faço com o Sr. Deputado.
Peço desculpa, era porque eu achei que já estava tratado o tema da ordem das intervenções nesta audição, na medida que eu tenho uma audição às 10h30 requerida por mim numa outra comissão e gostava de não perder a oportunidade de questionar o Presidente do Fundo de Resolução. E, portanto, se o Sr. Presidente pudesse garantir que até às 10h30, por alteração das ordens e com o acordo de todos os seus deputados, obviamente, eu pudesse fazer a minha intervenção, eu ficaria muito grato.
Sr. Deputado, a ordem das intervenções encontra-se pré-estabelecida e acordada.
Por isso mesmo.
E, portanto, só há, aliás, sendo uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda iniciará, como é óbvio. A ordem subsequente é a que está pré-estabelecida, a menos que haja consenso de todos os senhores deputados que o precedem, portanto, não é uma diligência que compita à mesa fazer. Sr. Deputado, se obtiver a concordância de todos os que o precedem, poderá fazer. Já registro que o Partido Comunista se opõe. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, julgo que todos nós temos os nossos compromissos também, relacionados com a nossa atividade política noutras comissões. No caso do PS, também não abdicamos da ordem.
Certo, então,
aliás, ao longo dos anos, isso só sucedeu em circunstâncias muito especiais e muito substantivas, portanto, que não é o caso.
Pronto. Só para deixar claro que eu fiz este pedido, porque se trata de uma audição, certo. É meu pedido e que vai abrir como intervenção.
Sr. Deputado, certo. Senhoras e senhores deputados, relativamente a este assunto, a matéria é clara, é possível alterar a precedência se houver a concordância de todos os grupos parlamentares. Não havendo essa concordância, portanto, Sr. Deputado, eu compreendo, mas dar-lhe-ei a palavra se estiver no momento, não estando, obviamente todos compreenderemos as circunstâncias que presidem, que forem as
presidentes. Mas agradeço por terem ouvido o pedido.
Portanto, poderemos fazer.